Segunda-feira, 16 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2273 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Conferência Internacional de Estudos quer discutir questões de gênero e sexualidade.
Programa de monitoria da UFES abre inscrições para 200 bolsas.
SMTT inicia fiscalização eletrônica em 4 novos pontos de Aracaju.
E mais, Sergipe é campeão sergipano de futebol.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Ora.
E Elisana Bali.
A Pró-Reitoria de Graduação da UFES anunciou a oferta de 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
As bolsas atendem todos os 6 campi da UFES: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Glória e Laranjeiras.
As inscrições começam hoje e vão até o dia 24 de agosto.
As bolsas são remuneradas e voluntárias e têm duração de 12 meses. Saiba mais detalhes e confira o edital completo através do portal da UFES. UFES.br.
A UFES sediou até a última sexta-feira a Conferência Internacional de Estudos Queer.
Vitória Costa acompanhou o evento e conta mais detalhes sobre as discussões de gênero e sexualidade.
Durante muito tempo, o termo queer, que significa estranho, raro ou excêntrico, foi utilizado para discriminar e ofender gays, lésbicas, bissexuais e trans. Nos últimos anos, a comunidade LGBT adotou a expressão com sentido positivo. Queer passou a representar um grupo de pessoas que buscam reafirmar seu rompimento com padrões heteronormativos. Ser queer hoje é considerado um estilo de vida que luta contra os estereótipos da sociedade sobre gênero e sexualidade. Essa discussão foi pauta da Conferência Internacional de Estudos Queer, a CONQUIR, que buscou discutir as relações sociais LGBTQ dentro das universidades. Fernando Pocaí, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ressalta a importância de estimular a discussão sobre o tema no ambiente acadêmico.
As questões de gênero, as questões étnico-raciais, as questões de sexualidade já estão dentro da universidade, elas fazem parte da universidade, de como se organiza a produção do conhecimento, a formação de profissionais na universidade. Essas questões não estão fora, elas estão apenas sendo agora talvez visibilizadas no interior da universidade. Então eu acho que as questões de gênero e sexualidade, as questões étnico-raciais, uma série de outras questões, são estruturantes do pensamento da democracia. Não há como pensar uma sociedade democrática sem que essas questões sejam discutidas e enfrentadas, sem que as desigualdades decorrentes delas sejam combatidas e enfrentadas. Em vários aspectos, mas sobretudo nesse momento, porque nós vivemos um período de golpe, e esse golpe é um golpe de gênero, um golpe racial, um golpe de sexualidade.
Joanice Conceição, professora da Universidade Federal Fluminense, considera que apesar das conquistas da comunidade LGBT, o cenário ainda é preocupante.
Eu acho que nós já avançamos em algumas questões, só que nos últimos anos eu acho que a gente está num processo de involuir, ou querem que a gente involua, que a gente volte. Esse processo que se está vendo político no país é um processo que diz, olha, vocês não podem ir mais além do que vocês já foram. Então é um processo de dizer, nós não queremos que vocês avancem mais. Já foi dada a oportunidade de vocês fazerem. Então esse é o momento que eles querem, é a sociedade, os políticos, o STF. E aí a gente precisa nomear também esses campos que querem barrar o avanço dessas teorias, que para eles é a teoria que vai catequizar os alunos, sobretudo os mais novos, para também nessa política que fala a escola sem partido. Não existe escola sem partido. Precisamos ter um partido, precisamos tomar partido. O que a gente não pode é vendar os olhos para uma sociedade que é múltipla, que é diversa. Nós não trabalhamos numa sociedade binária. A sociedade não é binária, ainda que a biologia queira dizer isso. Ela não não é binária, não é masculino e feminino, ela é múltipla.
Viviane Vergueiro, transexual, economista e mestranda da Universidade Federal da Bahia, reforça a necessidade de levantar a questão em ambientes mais conservadores.
Trazer os debates sobre dissidências sexuais, de gênero, corpos que a universidade nunca quis historicamente, pondo esse espaço, existindo, produzindo nesse espaço, pra mim é muito central, assim, né? Pra gente poder fazer diálogos, encontrar formas de estratégias para resistir nesse espaço, que para muitos de nós é hostil. Também, quem sabe, provocar o público em geral, a comunidade universitária em geral, para que o mundo é mais do que o papai e mamãe do mundo, entre aspas, normal.
A economista pontua que nos últimos anos, os transexuais estão conseguindo adquirir mais direitos, porém ainda existem muitos obstáculos que precisam ser enfrentados.
Eu acho que apesar de muitos retrocessos assim, né, teve aspectos importantes dadas as movimentações dos movimentos sociais, dos coletivos, etc. Né? Alguns direitos de permanência e acesso foram garantidos para a população trans, né, como algumas cotas em pós-graduações, algumas universidades com cotas na graduação, outras ações afirmativas não, né? Mas outras garantias de direitos, como a alteração de nome em documentos recente, e aí no ponto de vista, né, étnico-racial, de sexualidades também, outros avanços em relação a acesso, sei lá, casamento igualitário, acesso às ações afirmativas por questões raciais.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral.
A Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, investiga o vazamento de óleo que atingiu a Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, no último sábado.
A limpeza de cerca de 1 quilômetro de faixa de areia começou neste domingo.
Equipes da Petrobras e da empresa americana Mosaic, com acompanhamento da Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, estão realizando a limpeza da Praia de Jatobá, na Barra dos Coqueiros, onde foi constatada no sábado uma mancha de óleo com quase 1 quilômetro de extensão. A ADEMA coletou material e constatou que o derivado de petróleo vazou de um emissário submarino utilizado pela Mosaic, que teve que suspender essa atividade. A Mosaic é a empresa que comprou a Vale e utiliza a água oriunda dos poços da Petrobras em Carmópolis para dissolver minérios na minusina de Rosário do Catete. Depois, a água é despejada no mar por meio do emissário. A ADEMA ainda não sabe quem foi o responsável pelo vazamento. A água pode ter sido liberada pela Petrobras com um nível de óleo acima do permitido por causa de um problema operacional. A empresa culpada deverá ser multada pela poluição causada. Com produção de Marcos Cardoso, Cilícia Pereira para o Jornal da UFES.
Três avenidas de Aracaju passam a contar com fiscalização eletrônica a partir de hoje.
Segundo a SMTT, os radares vão monitorar 4 novos pontos da capital sergipana.
A fim de diminuir os índices de acidentes na capital sergipana, a SMTT, Superintendência de Transportes e Trânsito de Aracaju, inicia a fiscalização eletrônica em 4 novos pontos da cidade a partir desta segunda-feira. Os radares estão instalados na Avenida Adel Nunes, no acesso ao bairro Inácio Barbosa, na Avenida Tancredo Neves, no acesso ao conjunto Beira Rio e na Avenida Beira Mar, próximo à Embrapa e à curva do Yacht Club. A justificativa para a fiscalização eletrônica nestes pontos se deve ao aumento de registros de excesso de velocidade nas vias, que passam a contar com equipamentos de monitoramento com velocidade máxima de 60 km por hora. A SMTT informou que os radares não são novos, eles apenas foram remanejados em razão da demanda da fiscalização. Com produção de Raquel Alana, Liz Belfort para a Rádio UFES FM.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFES, porque saiu o campeão sergipano de futebol 2018.
O título ficou com o Sergipe, que levantou o 35º título estadual da sua história.
O Clube Esportivo Sergipe conquistou o campeonato sergipano de futebol profissional após empatar sem gols com o Itabaiana no estádio Batistão no último sábado à tarde. Dono da melhor campanha no estadual, o Timão Colorado tinha vantagem de jogar por dois resultados iguais na soma do saldo de gols dos dois jogos, e foi o que aconteceu, já que o primeiro jogo em Itabaiana ficou no 1-1. Desacreditado no início da competição, o mais querido conseguiu dar a volta por cima e levantou o 35º título de campeão sergipano em 100 anos do torneio. O Itabaiana teve mais volume de jogo e criou mais oportunidade de gols durante a partida, mas a chance mais clara de gol foi desperdiçada pelo Sergipe, quando o atacante Nino Guerreiro errou uma cobrança de pênalti. O técnico do Sergipe, Elias Borges, falou sobre a conquista.
Desde o início da campanha, né? Fez uma belíssima primeira fase, né? Disparou na pontuação, houve uma queda agora no hexagonal e era até natural também, nós percebemos isso e procuramos providenciar, diminuir a carga de trabalho para esses atletas, até porque também a média de idade de 6, 7 jogadores acima de 30 anos e continuamos o trabalho com muita determinação e o time chegou nessa final aí e foi merecedor sim desse título, claro, com muito sofrimento, né? Até porque nós pegamos uma grande equipe também, bem treinada, com um grande treinador. E eu tenho a humildade de dizer que até o plantel é melhor do que o nosso. Mas o nosso time soube superar todas essas adversidades e pudemos dar essa grande alegria à torcida colorada, dando mais um título para o Sergipe.
Com o título, o Gipão garantiu vaga em 3 competições em 2019. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro, o que garante cerca de R$1.200.000 de cotas de patrocínio. Vice-campeão pelo terceiro ano consecutivo, o Itabaiana se classificou para a Série D e Copa do Brasil do próximo ano. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFIS FM.
Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz.
Por isso, o Jornal da UFIS volta a apresentar a partir de hoje o quadro História Hoje.
Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Meio essencial de comunicação da humanidade, a voz humana é matéria-prima fundamental para nós que trabalhamos e para você que ouve rádio.
Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves.
Para comemorar o Dia Mundial da Voz, além das preocupações com a saúde que nos traz esse dia, queremos reproduzir algumas passagens históricas em que a palavra é item fundamental. Começamos com a primeira frase dita por Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. O pastor Martin Luther King, mártir da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, em 1963. O pioneiro do rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto.
A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas.
A abertura do programa 1 milhão de Melodias pela Rádio Nacional do Rio, em 1948.
Ouvintes do Brasil, muito boa noite. 1 milhão de Melodias, a voz musical mais prestigiada do rádio, abrindo a sua nova série de retratos sonoros, apresenta com Radamés e sua grande orquestra brasileira a música dos maiores compositores populares do Brasil e do mundo.
O personagem Sombra, também da Rádio Nacional.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
O locutor Heron Domingues, anunciando o suicídio do presidente Getúlio Vargas.
A
Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre...
E o presidente Juscelino Kubitschek, no dia 21 de abril de 1960, na inauguração de Brasília.
A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
São momentos marcantes nesta lembrança ao Dia Mundial da Voz.
Minha voz não cala quando ela fala, muitas histórias tem pra contar.
História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
É a voz do povo cantando junto e no mundo inteiro ela vai chegar.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de Programação, Marcos Cardoso.
Coordenação Geral, Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.